As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, arrasou a Agência Portuguesa do Ambiente na sequência do desejo expresso por esta entidade em tornar o Centro Histórico Naventino como parte da Reserva Ecológica Nacional. Uma ideia que já terá acolhimento também junto da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e que na prática iria significar a estagnação da zona antiga da cidade e a sua morte lenta. O eleito do PSD sugere mesmo a realização de uma manifestação e desafia a Câmara a atuar em força contra a agência que não cumpre em matéria de poluição no Nabão.
Eu acho que se estiver este tom e eles forem irrepetíveis, temos de fazer uma manifestação sem problema nenhum, todos, sem partidos, por Tomar. Já se fez pelo hospital e por muitas situações e o povo de Tomar conseguiu. Se calhar está na hora de mostrarmos essa força. É uma aberração total. Pessoas passam nas entidades e depois querem mudar e truncar o desenvolvimento de uma cidade como Tomar, histórica, das primeiras da Europa e do país. O que é isto? Temos de ser duros. Eu desafio aqui a Sr. Presidente e a Câmara a atuar e não deixar. Nós não podemos permitir que uma APA, que não cumpre na maioria das vezes as suas obrigações, e Tomar é um exemplo, a poluição do rio é no dia-a-dia e eles têm a competência de fiscalização daquilo que não é urbano e não o fazem. Deixam fazer o que nós sabemos nas albufeiras. Não cumprem. E depois vêm querer impor situações a uma zona histórica de Tomar consolidada, com centenas de anos, com o peso histórico que tem. O que é isto? Estamos a brincar. Temos de dar a volta a isto. Correr com esses senhores, por que não? Mudar as fias. Quem é que os pôs lá? Temos de perguntar. Foi colocado lá porquê? Por compadrio ou porquê? Foi colocado lá por conhecimento ou porque era amigo? Ou por competência? Temos de questionar isto tudo. Porque é uma violação do nosso espaço. É uma violação daquilo que é o património.
Anabela Freitas, a presidente da autarquia naventina, disse por seu lado ser favorável a uma forma musculada de um município se fazer ouvir nesta questão.
E às vezes o problema nem está tanto nas chefias, está nos técnicos que ninguém conhece. E as chefias passam e os técnicos continuam lá e continuam com este problema. Aliás, não se consegue compreender como é que um PDM, e que os territórios são dinâmicos e devem de ser dinâmicos, como é que um PDM demora cerca de 20 anos a rever, ou um plano pormenor, aquilo que é a média nacional são 5, 6 anos. Pá, quer dizer, não se compreende. E ainda por cima, efetivamente, esquecendo, vindo buscar então as cheias dos 1000 anos, essa então para mim, pá, tá, havia montes de registros há 1000 anos, não é? Portanto, exatamente. Esquecem-se todas as intervenções que foram feitas no Rio, no âmbito do Polis, que também vieram condicionar aquilo que é o comportamento das cheias, não é? Quer dizer, vamos ver o que é que isto vai dar, sendo certo que, como sabe, estou sempre disponível para formas mais musculadas de nos fazermos ouvir.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 29 anos de idade foi detido pela Polícia Judiciária por fortes indícios da prática de violação na forma tentada. A Procuradoria da Comarca de Leiria refere que na noite de 5 para 6 de janeiro último, pelas 3 da madrugada, junto ao terminal rodoviário de Pedrógão Grande, o homem aproximou-se de uma jovem que se deslocava a pé, colocando as suas mãos em volta do pescoço da vítima e asfixiando-a, até mesmo a perder a consciência. De seguida, arrastou-a para um parque subterrâneo ali existente. O indivíduo só não conseguiu concretizar os seus intentos face à intervenção dos militares da GNR. Sublinha o mesmo texto: o homem, de nacionalidade brasileira, encontra-se em situação irregular no país. Está agora sujeito a prisão preventiva, com a possibilidade de esta medida ser substituída pela obrigação de permanência na habitação, com recurso a meios técnicos de controle à distância, ou seja, vigilância eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Juízo Central Criminal de Leiria, por acórdão de 7 de janeiro último, condenou um homem na pena de 5 anos e 6 meses de prisão efetiva pela prática de um crime de abuso sexual de crianças e 3 crimes de atos sexuais com adolescentes. No acórdão deu-se como provado que, em dezembro de 2010 e em fevereiro de 2011, no interior do seu veículo, que se encontrava estacionado entre Caldas da Rainha e Foz do Arelho, o arguido por 4 vezes manteve relações sexuais com uma menor de 13 anos. A investigação foi realizada pelo Ministério Público com a coadjuvação do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aberto concurso para a admissão de 14 bombeiros para a Corporação de Tomar. O procedimento entrou em vigor com a publicação do aviso em Diário da República, sendo que está em causa um regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado correspondente à carreira de bombeiro municipal e categoria de bombeiro municipal de terceira classe. O concurso está, assim, aberto por um período de 10 dias, a contar do dia seguinte à publicação do referido aviso. Estes futuros operacionais terão como missão combater incêndios, prestar socorro às populações, prestar socorro em inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades. Prestar ainda socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas, entre outras. Os candidatos têm de ter como habilitação literária mínima o 9º ano de escolaridade ou equivalente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se esta sexta-feira a reunião da audiência final da ZIF, Zona de Intervenção Florestal da Além da Ribeira e Pedreira, que decorre no edifício da Junta de Freguesia da União de Freguesias da Além da Ribeira e Pedreira, em Valventeiro. A ERTS esteve à conversa com o Presidente da União de Freguesias, Alexandre Horta, que falou do processo e da sua importância para a criação da Zona de Intervenção Florestal.
Há uma resistência natural, digo eu, das pessoas a aderirem à ZIF. Portanto, é uma questão que mexe de alguma forma com a sua propriedade. As pessoas têm receio que possam perder alguma soberania, digamos, sobre a sua propriedade. Isso não vai acontecer, portanto, é apenas a transmissão de alguma responsabilidade para que seja uma entidade superior a fazer candidaturas em grupo, para que tenhamos escala para eventualmente podermos dar os benefícios para o conjunto das pessoas. Portanto, e desde aí quero dispensar as pessoas que de forma alguma vão perder a sua propriedade. Relativamente às áreas que me estava a falar, nós temos que atingir 800 hectares, portanto é o mínimo para a constituição da ZIF. Neste momento já estamos em cerca de 715, 720 hectares, portanto estamos muito próximo de atingir esse valor. Portanto, desde já, mais uma vez, apelo a quem queira aderir e que ainda não tenha feito, que se dirija à Junta de Freguesia, para nós podermos incluir as áreas de cada um dos interessados neste conjunto, atingimos rapidamente os 800 hectares. Portanto, a nossa freguesia, sendo uma freguesia de alto risco, como outras no Conselho de Tomar, foi, por isto entendo, foi uma das principais razões para nós iniciarmos este processo de constituição da ZIF. Portanto, vamos ter acesso a candidaturas a fundos comunitários para a limpeza de terrenos, para a abertura de aceiros, que de alguma forma irão ordenar a floresta, como disse muito bem, mas também, essencialmente, prevenir incêndios que possam ocorrer, pelo menos tentar mitigar a violência desses mesmos.
A indicação é do agrupamento Centro de Saúde do Médio Tejo. Há registro para o alargamento do horário em algumas das estruturas situadas na região, não só no que aos dias úteis diz respeito, mas também aos sábados, domingos e feriados. Precisamente neste particular, no que ao Centro de Saúde de Ferreiro do Zezer diz respeito, por exemplo, nota para o horário de funcionamento das 9 às 19 horas. Já em Mação, esse período será das 10 às 20 e em Orém, das 9 às 19 horas. Nos dias úteis, registro para os Centros de Saúde de Abrantes, que ficam abertos das 18 às 22 horas, em Alcanena das 15 às 20 horas, em Torres Novas e Orém será das 20 às 22 horas. Sobre as estruturas situadas em Tomar, não há qualquer referência do ACES Médio Tejo, assim como em relação a outros concelhos da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
5 projetos piloto da região centro que são apoiados pelo projeto de investigação Criatures, desenvolver destinos de turismo criativo em cidades de pequena dimensão e em áreas rurais, foram apresentados em Abrantes nesta segunda-feira no edifício Pirâmide para operadores turísticos, empresários e para outros parceiros, até porque os projetos constituem uma rede de oportunidades de interação. O objetivo do projeto é utilizar os recursos locais de cada região com forma a promover um turismo alternativo ao turismo massificado das grandes cidades e, com isso, incentivar o desenvolvimento local, em particular em zonas demográficas. Dos 5 projetos apresentados em Abrantes, destaque para o projeto 180, Creative Camp, que anualmente se realiza em Abrantes e que a autarquia candidatou ao Creature. O Creature resulta de uma parceria conjunta entre vários centros de investigação de universidades portuguesas, liderada pelo Centro de Estudos Sociais de Coimbra e é financiado pelo programa Compete 2020 e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Rádio Web, a primeira a informar.
município do Entroncamento, através do Gabinete de Educação, apoia a realização no próximo dia 17 de janeiro do Já Sei Ler, um projeto de leitura em voz alta, uma atividade de promoção da leitura dirigida aos alunos do primeiro ano de escolaridade das escolas do Conselho. Esta atividade, dinamizada por Sandrina Esteves, do ISEC Lisboa, Instituto Superior de Educação e Ciência, e do Plano Nacional de Leitura, pretende promover estratégias que fomentem a leitura em voz alta, com vista ao desenvolvimento de uma leitura fluente e compreensiva, e perceber ainda o impacto que o projeto Já Sei Ler, do Plano Nacional de Leitura, possa ter nas práticas de leitura futuras das crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Este projeto irá acompanhar as crianças do primeiro ano de escolaridade no decorrer dos 4 anos do ensino básico, nomeadamente através de práticas de leitura em voz alta, em sala de aula, práticas colaborativas de leitura com a biblioteca escolar, empréstimo de livros às famílias e leituras partilhadas com a escola, com as famílias e com a comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com realização prevista já para o próximo dia 3 de fevereiro, a Feira e Mostra de São Brás, que irá decorrer na Vila de Ferreira do Zêzere, têm presentemente abertas as inscrições para a participação de artesãos no evento. Assim, até dia 18 de janeiro, a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, a entidade organizadora da Feira Mostra, recebe as inscrições e presta informações sobre a iniciativa. Esta é uma recriação das feiras dos anos 30. Os participantes trajados à época mostram alguns dos objetos e tradições então usados durante todo o dia. Podem ainda desfrutar da atuação dos ranchos folclóricos do Conselho, teatro de rua, exposições e mostra de artesanato e velharias, ainda gastronomia e muita animação. Decorre também, em simultâneo, a 10ª mostra da tigelada. Entretanto, ainda a propósito desta realização, Pedro Alberto, Presidente da Junta de Freguesia, falou à nossa redação da Feira de São Brás.
2019, iremos fazer 20 anos de Feira e Mostra de São Brás e 10 de Mostra da Tigelada. Portanto, estamos a agendar umas pequenas novidades, não as vou divulgar já, mas nós tentamos sempre ter novidades nesta feira. Sabemos que o nosso recinto é limitado, portanto, é este espaço da Praça Pública de Ferreira do Zêzere. A nível de espaço não podemos alterar muito, portanto, iria realmente alterar o histórico desta feira. Mas, portanto, a nível da animação temos sempre novidades e essas eu vou guardá-las para o dia 3, para que tenhamos o maior número de visitantes possível, caso o São Pedro e o São Brás nos ajudem, porque esta feira tem um contra, que é a data. Mas pronto, este ano 2019, vai calhar mesmo no dia do São Brás, portanto, que é dia 3, que é o padroeiro da feira. Esperamos que ele pense e nos ajude também nesse dia. Mas irá haver novidades, sem dúvida que irá haver novidades nestes 15 anos de feira e 10 de mostra de lado. Mas aí, pronto, vamos mesmo aguardar, porque tínhamos cá visitantes para ver e desfrutar este dia único de recuarmos nos anos 30.
Acredito que o objetivo também passe por cativar aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de perto aquela que é a realidade da Feira de São Brás. Estamos a falar de um evento, e já aqui sublinhou, que consiste num regresso ao passado, mas que tem também outro tipo de atividades, ou melhor, este tipo de atividades são enquadradas nesse regresso ao passado. Estaremos a falar de artesanato, velharias...
Portanto, iremos ter a parte das velharias, do artesanato, e os próprios artesãos do nosso concelho que estarão a elaborar no momento da feira. Iremos ter, pronto, teatro de rua, também alusivo à época. Iremos ter sempre um grupo de concertinas, que é típico daquela altura, os acordeões. Iremos ter os nossos ranchos, também do concelho, portanto, temos uma atuação de um dos ranchos do nosso concelho. Pronto, recuando nos anos 30, naquela altura não haveria luz publicamente com os grupos, portanto irá ser tudo sem som, portanto é precisamente reviver os anos 30. Iremos ter a animação, portanto, além do teatro, como já referi, iremos ter os jogos tradicionais também, para envolver a população, pronto, e claro, há no meio da desladazinha, para quem quiser provar, e há sempre aquela associação que tem a petinga frita, a petinga albardada, a azeitona, como se temperava na época, mais umas patanichas de bacalhau, pronto, um vinho da região. Há sempre um bocadinho complemento, além da parte cultural, artística, temos a parte também, digamos, uma pequena parte da gastronomia, onde depois vem a rainha, que é a nossa tigelada de Ferreira do Zêzere.
A Casa Regional de Ferreira do Zêzere está a organizar, em colaboração com o município de Ferreira do Zêzere, uma excursão a Lisboa, com almoço incluído, no próximo dia 10 de fevereiro, destinada a todos os ferreirenses que queiram participar e também, neste caso, ajudar, com o objetivo de angariar verbas para as obras da sua nova sede. A participação por pessoa tem um custo de 15 euros. O programa previsto começa às 8 da manhã, do dia 10 de fevereiro, com a saída dos autocarros junto ao Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere e uma primeira paragem às 10h30 para a visita ao Museu Nacional do Azulejo em Lisboa. Por volta das 12h30 decorre o Almoço da Esperança com uma emenda variada a que se segue uma tarde de animação a cargo do acordeonista teclista Gonçalo Barata. O regresso a Ferreira do Zêzere está previsto para as 17 horas, com partida em Lisboa. As marcações decorrem até dia 6 de fevereiro, presencialmente no posto de turismo da Ferreira do Zêzere ou ainda por telefone 249-360-151.
Rádio Web, a primeira a informar.
A noite na biblioteca, assim se denomina a atividade que vai decorrer na Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, na noite de 25 para 26 de janeiro. A iniciativa consiste num convite a 15 crianças com idades entre os 6 e os 10 anos para passarem uma noite na biblioteca. Em cada edição, a noite na biblioteca tem uma temática diferente, sendo que nesta primeira o tema será o inverno. Esta noite mágica terá uma programação especial, um workshop com pad e paper para promover no espaço de toda a biblioteca, uma ceia, uma hora de dormir, que inclui uma história. Depois de uma noite diferente, o pequeno almoço na Biblioteca Municipal e a despedida. A noite na Biblioteca tem como objetivo central proporcionar uma experiência diferente em que o lazer, o divertimento, o conhecimento e a leitura se juntam para facultar às crianças uma experiência única e diferente num cenário rodeado por livros, histórias e outras surpresas. As crianças participantes serão acompanhadas por técnicos da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill com formação específica e experiência para este grupo etário. A atividade realiza-se com um número mínimo de 5 crianças e um máximo de 15. As inscrições podem ser efetuadas através de endereço eletrónico, mas a sua formalização requer assinatura presencial da respectiva ficha de inscrição disponível na Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill ou online por parte de um adulto responsável pelas crianças até 23 de janeiro.
Informação na hora certa.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, recebe dia 16 de janeiro, pelas 14 horas, a fase municipal do 13º Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares. No Sardual, a iniciativa é uma organização conjunta do município, através da Biblioteca Municipal, e do Agrupamento de Escolas, e através da Biblioteca Escolar, e destina-se aos alunos do 2º e 3º ciclos de secundário. Aos 3 ciclos de ensino foi atribuído um livro, A Teia da Carlota, Se Eu Ficar e o Índice Médio e Felicidade, sendo que na sessão os alunos terão de ler e interpretar um excerto do mesmo. O Concurso Nacional de Leitura, que tem como objetivo estimular o gosto e os hábitos de leitura, tem uma forte componente lúdica e está dividida em 4 fases, sendo que, além da fase municipal, também a fase intermunicipal irá decorrer no Sardual a 29 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia da primeira crónica 2019, gostaria de referir o Guia de Boas Práticas de Acessibilidade no Alojamento Turístico produzido pelo Turismo de Portugal. Isto porque, com o crescimento anual do segmento do turismo acessível, verifica-se uma necessidade cada vez maior de adaptar o alojamento turístico às necessidades da procura. É importante assegurar às pessoas com necessidades específicas, tanto quanto possível, um nível de autonomia que lhes permita sentirem seguras e satisfeitas com o serviço prestado. A possibilidade de utilização integral das diversas valências do alojamento turístico, como sejam restaurante, bar, piscina, spa, ginásio, sala de reuniões, etc., é sinal de que se pretende assegurar um acolhimento de qualidade para todos. O Turismo de Portugal, no seu site oficial, disponibiliza um guia aos profissionais da hotelaria que prestam serviços a clientes com mobilidade condicionada ou com incapacidade, informação técnica e algumas recomendações que, através de uma maior sensibilização e conhecimento das necessidades destes clientes, lhes permite uma melhor interação e incrementa a qualidade do atendimento prestado. algumas práticas para tornar o alojamento turístico mais acessível, indicadas no Guia de Boas Práticas, e, muito sinteticamente, referem-se ao acesso e o percurso exterior, que deve estar bem identificado através de sinais normalizados ou outros de rápida percepção. O atendimento adequado no ato da reserva e do check-in, que deve ser aproveitado para recolher toda a informação possível junto ao cliente sobre as suas limitações e necessidades específicas. Quartos adaptados com espaços amplos que permitam a livre circulação, com instalações sanitárias providas de barras laterais e pisos antiderrapantes. Os restaurantes e bares do empreendimento turístico, para além das condições de acessibilidade à utilização do espaço de forma autónoma, deve integrar também ementas adequadas à diversidade de alergias alimentares existentes. O website do alojamento turístico deve ser acessível, sobretudo no que se refere aos mecanismos de navegação para obtenção de informação de todos os espaços que o compõem. Por fim, o guia refere-se à formação dos próprios colaboradores que trabalham no alojamento turístico, pois são eles que interagem diretamente com os clientes. De facto, o turismo acessível ou turismo para todos não deve constituir uma questão da exclusiva competência das autoridades públicas. Deve ser, também, uma prerrogativa dos agentes económicos do setor, operadores turísticos, agências de viagens, fornecedores de transporte, alojamento ou gestores dos recursos turísticos. Trata-se de uma responsabilidade coletiva.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.